Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Temos aqui uma extensa parte do ministério de Jesus, né? Vamos orar. Os irmãos podem orar assim com quem está perto. Podem orar juntos, quem está perto. Senhor, ouve a oração dos teus filhos. E prepara nosso coração para receber e entender e a graça de confiar naquele de quem a palavra dá testemunho, teu filho Jesus, nosso amado Salvador. Em nome dele. Amém. Nesse texto que lemos, nós temos três incidentes. A visita enquanto Jesus estava ministrando, da mãe e os irmãos de Jesus, num parágrafo bem curto, três versículos. Depois, Jesus aquietando o vento e o mar, e finalmente a recuperação, salvação do endemoniado Gerazeno. Vamos examinar esses três episódios. Lucas dá uma descrição bem rápida da visita da mãe e os irmãos de Jesus enquanto ele se aproximava. Parece que ele está falando a alguns discípulos dentro de uma casa, porque a mãe e os irmãos ficaram longe do lugar onde ele estava e dizem: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Provavelmente estava numa casa. A gente não sabe se é fora do grupo ou fora de uma casa, aqui não diz, né? Nós estamos chegando num momento muito... um momento decisivo, a gente podia dizer culminante do ministério de Jesus, com a confissão dos apóstolos de quem era Jesus, que está no capítulo 9, no capítulo seguinte a esse que estamos vendo, e que também está no Evangelho de Mateus, com maior clareza, eu acho, em Mateus do que em Lucas, no capítulo 16, e também em Marcos, no capítulo 8. Sobre esse episódio com os seus familiares, o Evangelho de Marcos traz alguns detalhes a mais, porque nos versículos 20 e 21, ele diz que ele foi para casa. Então, aí a gente vê que era numa casa mesmo. Isso não está no Evangelho de Lucas, está no Evangelho de Marcos. E eu já falei para os irmãos que durante essa parte do ministério, a casa que Jesus tomou como sua não era em Nazaré, mas em Cafarnaum. E a multidão afluiu, não é? Parece que ele não conseguia, nesse período, se livrar da multidão até quando queria descansar, não é? No Evangelho de Marcos diz que eles nem podiam comer, nem tinham espaço para comer, Jesus e os apóstolos. E a multidão tinha afluído, né? De tal maneira que a mãe e os irmãos não conseguiam se aproximar dele. É interessante isso. É difícil que a mãe e os irmãos não consigam chegar perto de quem está pregando o evangelho. Mas nós estamos pensando em termos de hoje, não em termos daquele tempo, né? Vamos pensar numa casa grande, né? Casas pequenas e limitadas. Havia casas maiores também, mas nós não sabemos bem se era mesmo dentro de uma casa ou de uma casa assim, e ele estava cercado por paredes, e o grupo cercado por paredes, nós não sabemos qual era o contexto físico, vamos dizer, dessa visita dos seus parentes. É interessante que a mãe e os irmãos vieram atrás de Jesus com a intenção de prendê-lo, ou tomar sob custódios o filho e o irmão. É isso que está bem entendido nos outros evangelhos, especialmente em Marcos. Mas prendê-lo no bom sentido, não estavam querendo usar de força, de violência, tanto que não usaram de força, não tentaram se aproximar à força, alguém foi falar. E também, eu pessoalmente não creio que representasse essa atitude deles qualquer tipo de oposição ou crítica, mas sim cuidado e zelo, porque os outros diziam, está fora de si. Está no Evangelho de Marcos, aí no capítulo 3, versículo 31. Não é 21 que está isso? É, 31. Agora, a resposta de Jesus é, assim, um pouco surpreendente para nós, não é? Jesus estava bem a essa altura, Jesus estava consciente de qual era a sua missão. Eu não tenho nem dúvida disso. Eu não ia ter... Boa noite, meu irmão. Eu não tenho dúvida que ele não estava esperando até chegar lá perto da cruz para saber qual era a sua missão. Ele sabia muito bem o que ele ia fazer. E falou várias vezes sobre isso. Os apóstolos é que custaram a entender, não entendiam. Parece que os ouvidos ou os corações deles, cercados por um ambiente, nós temos que compreendê-los, não é? Assim como nós falamos de entender os irmãos, entender uns aos outros, agora, depois de tantos anos da vida da igreja, imagine num ambiente farisaico, dominado por religiosos endurecidos e um povo que estava refletindo no seu modo de viver o que pensavam os religiosos desse tempo, dá para compreender que os discípulos custaram a entender, não é? Dá para entender perfeitamente. Às vezes uma pessoa está na igreja, ouve a palavra e parece que tem uma crosta assim que não permite que a palavra penetre, não é? Vocês não têm ideia, assim, quando a gente está no trabalho pastoral, a gente vê isso com muita clareza. Mas o pior mesmo é que os próprios que pregam, às vezes, ficam endurecidos. Eu vinha dizendo para a Suzy, no caminho para cá, que Deus teve que me levar para uma situação de muita frieza espiritual e muita desilusão e desapontamento, especialmente quando fui passar um ano na Queen's University, no Canadá, como professor visitante. Foi assim que me receberam, porque eu era professor nesse tempo, no seminário aqui. Eu voltei muito, muito mal, espiritualmente, mal. Eu nem sabia o que era batismo no Espírito Santo, para falar a verdade, não. Eu confiava no Senhor, eu fui chamado por Ele, e eu sabia do meu chamado. Mas, assim como João Batista, não é? Disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que nós já vimos. Que João Batista anunciou assim, o precursor do Senhor, e depois mandou perguntar, quando estava na cadeia, quando a coisa apertou, não é? Mandou perguntar, és tu aquele que devia de vir ou esperamos outro? Por várias razões o João Batista perguntou isso, eu já comentei com os irmãos, não é? Mas não foi só porque ele estava na cadeia, é que Jesus veio num outro padrão, completamente diferente do João Batista. João Batista era um eremita. Alguns dizem que ele era da ordem dos essênios, nós não sabemos ao certo, mas o tipo de vida que ele levava era bem dos essênios. Fazia um voto de celibato. Isso não é novo, né? Isso aconteceu na igreja de Roma, não é novo. Eles eram celibatários, eles se alimentavam mal, alimentação tão frugal, João Batista até meio esquisito, né? Não vamos pensar que esse gafanhotinho verde que tem aqui, né? Mas ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, né? Eu acho que é uma dieta perigosa. Se ele não tivesse sido decapitado por Herodes, tinha morrido de alguma enfermidade de gafanhotice. Lá sei eu, não é? Porque eu estou brincando um pouco, não é? Mas é uma alimentação muito esquisita. E sempre, como praticavam os essênios, em jejuns, em ações rituais, e depois os fariseus vieram dizer, os discípulos dos fariseus e os discípulos de João jejuam. Por que que os teus discípulos não jejuam? Agora Jesus veio num padrão completamente diferente. Jesus era chamado de glutão e beberrão, essa acusação, porque ele ficava numa festa, num banquete, comia bem, e se juntava com a ralé do tempo. A ralé. Os irmãos não estranham isso que eu estou dizendo, isso está na Bíblia, não é? É só ler direito a Bíblia que vocês encontram isso lá, não é? Se vocês lerem direitinho, vocês vão encontrar isso que eu estou dizendo. Jesus era um padrão completamente diferente. Então eu penso assim, que a pergunta de João Batista não foi só por causa das consequências, mas se tu vais implantar o reino de Deus, começa me pondo em liberdade, não é? Mas não só por causa da sua situação pessoal, mas pelo estilo dos religiosos do tempo e pelo estilo do próprio João Batista vivendo no deserto. Jesus não era um homem do deserto, ele era um homem das cidades. Ele ia de cidade em cidade, não é? E nem nos consta que João Batista fez qualquer tipo de ministério em Jerusalém. Mas Jesus não, Jesus fazia ministério em Jerusalém. Nas cidades maiores, Jesus estava lá. Ia lá pregar numa aldeia de samaritanos, o João Batista não fazia isso. Ele deve ter estranhado, porque ele pensava no reino de Deus em termos de sua experiência e da expectativa que havia de libertação de Roma. Agora, mas como é isso? Agora eu estou aqui na cadeia, e o Herodes é um servo de Roma, e o Messias não vem me libertar? Como é isso? Parecido com alguns membros da igreja. Eu não estou botando a mão na Raquel porque ela é um desses, não. Mas parecido com um membro da igreja que reclama sempre. Eu falei aqui, não é dos que pedem sempre um cabritinho. Meu pai, esse teu filho gastou os bens, os nossos bens com as meretrizes e tu nunca me dás um cabrito. Nós vamos chegar lá no capítulo 15, né? De novo, né? Vamos chegar de novo. Às vezes na igreja nós agimos assim. Agora, fala. Eu não disse que ele só via isso, mas ele seguramente não via como nós vemos. Ah, seguramente. Ah, não. O nosso problema é que às vezes nós colocamos nos personagens da Bíblia algumas das nossas experiências de nós homens deste século, do século 20, do século 21, depois de 2000 anos de divulgação da fé cristã, nós esquecemos que eles não tinham Bíblia acessível, né? O que aprendiam das Escrituras, eles não carregavam Bíblia, não tinham textos assim, não havia textos assim. Tudo para conseguir um papiro, um pedaço de papiro para escrever, era uma fortuna o papiro. Não, isso aqui é fácil como o papel. Sim. Também. Ah, não tinha. Eu não penso que ele tinha. Ah, não, mas eu... Ele tinha a revelação de que ele era o Cordeiro, mas ele não sabia em que termos. Ah, eu não tenho dúvida sobre isso. Ah, não, mas nem sempre. Eles estavam pensando de um cordeiro. Você lembra assim, ó. Tinha um cordeiro para o sacrifício e outros cordeiros esperando. Eram todos para o sacrifício, mas nem todos eram sacrificados. A verdade é, já vou aí, minha irmã. Deixa eu responder aqui, porque já me apertaram por aqui. Eu já estou com medo do aperto que vem de lá. Mas é assim, ó. Ele tinha a verdadeira revelação. Mas a verdadeira revelação não quer dizer que é completa revelação. É coisa diferente ter uma revelação. Eu vou dizer assim, ó, nós aqui todos temos revelação, alguma revelação. Cada um de nós tem uma revelação. Mas nenhum de nós pode dizer, eu tenho completa revelação. Ah, não tinha? Pois é, não conhecia nada do evangelho que conhecemos. E ele disse que ele falou porque ele era o sacerdote do ano e, portanto, o espírito que estava sobre aqueles que exerciam uma função como essa, falou através dele a verdade para ficar registrado nas escrituras para o nosso bem. Não esqueçam isso. As escrituras foram escritas para o nosso bem.
Falar durante, não depois, né? Essa, quando ele também queria dizer, eu batizo com água, mas virá um outro que batizará com o Espírito Santo e fogo também, ele não tinha...
Ah, não sabia bem o que era isso. Aliás, com fogo até agora não sabemos, porque muita gente vem me perguntar, ainda na semana passada uma pessoa me perguntou, por que que diz a palavra que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo? Que é isso, fogo? Eu disse, você foi batizado no Espírito? Fui. Foi com água? Foi com água? Foi com o quê? Com fogo, pronto. Resolvido o problema. Se alguém aqui foi batizado no Espírito Santo com água... O que que a Carla disse? As falas, essas são as falas particulares. Nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Assim que diz a palavra, né? Amém. Mas estamos assim levando como uma família que está conversando. Não temos nenhum problema, né? Os irmãos podem perguntar. Sim. Sim, é aquilo mesmo. É, e veja que ele falou no futuro. O João Batista não sabia tudo. Veja bem, o João Batista tinha o Espírito Santo sobre ele, mas não nele. Por ele, eu comentei isso quando nós comentamos aqui aquela palavra que dizia assim, entre os nascidos de mulher, ninguém foi como ele. Mas o menor no reino é maior do que João Batista. Por que que o menor no reino é maior do que João Batista? Porque tem um batismo, uma presença do Espírito que João Batista nem sonhava que podia ser. Que é dentro. Ontem eu disse aqui para os irmãos, né? Você estava aqui, né, irmão? Eu disse para os irmãos ontem, nós temos um tesouro do Espírito Santo trouxe para dentro de nós, o Pai e o Filho para dentro de nós. É que às vezes nós não levamos a sério. E o nosso batismo no Espírito Santo, olha, quanta gente batizada no Espírito Santo que volta aquilo que diz a Escritura, como é que... Como Isso, o cão que volta ao seu próprio vômito, uma expressão forte que está na... Mas às vezes pessoas batizadas no Espírito Santo, a carne as seduz e elas voltam para as obras da carne e esquecem daquilo que aconteceu com elas, dado por Jesus, que o único batizador no Espírito Santo é Jesus. Uma senhora me disse um dia assim: ah, o irmão foi que me batizou no Espírito Santo, então a senhora está com batismo falso. Se eu que fui que batizei, então a senhora está com espírito falso. Ah, o senhor orou por mim. Ah, mas isso é outra coisa. Mas a senhora também podia ter orado por mim, ter acontecido uma coisa comigo, mas o único batizador no Espírito Santo é Jesus. Os pastores batizam na água, mas no Espírito Santo é só Jesus. Amém. Mais alguma pergunta nesse ponto? Hoje vieram todos os perguntões juntos. Aleluia, que bom. Mas é isso que é para acontecer mesmo. Né? É isso que é para acontecer. Não é para depois cada um vir me perguntar quando termina aqui. Não. Aí quando termina amanhã eu tenho que me acordar cedo para ir para uma reunião de pastores e aí eu fico demorando aqui. Não, não é para ficar me perguntando depois, é perguntar na hora. Fala, Elcira. Qual é a tua curiosidade, Elcira? Não, veio nele. E o exemplo é com ele. Isso mesmo, Elcira. Jesus é o nosso exemplo nisso. Ele não podia ter começado o seu ministério sem ter vindo essa coisa maravilhosa que aconteceu no seu batismo, na água. Ele não batizou-se na água com batismo de arrependimento? Ele não tinha do que se arrepender? Hein? É exemplo para nós, exatamente. Ah, não, eu não tenho quase que nenhuma dúvida. Eu li sobre a vida dos essênios e a vida de João Batista. Igualzinho. Mas gente boa. Não penso que os essênios eram gente má. É que os essênios eram uma seita judaica. É, olha a conversa aí. Olha, eu estou falando uma coisa importante aí. A irmã perguntou sobre os essênios. Os essênios eram uma seita judaica, só que eles eram ascetas, extremistas. Se privavam de toda a forma de prazer físico, qualquer tipo de prazer físico. Por isso não casavam, não comiam direito, comiam assim coisas silvestres, como João Batista. Os essênios eram muito rigorosos. Praticavam muitos jejuns e procuravam praticar a lei dos judeus. Eles procuravam praticar, só que eles não eram como os fariseus. Eles praticavam a lei do Antigo Testamento, mas não do jeito dos fariseus, que inventaram não sei quantas regras sobre a lei que estava no Antigo Testamento. Coisas práticas. Assim, porque ele não se tornou, ele era pouquinho, 6 meses mais velho que Jesus. Não esqueça. E morreu mais moço do que Jesus. Ele morreu bem antes de Jesus. Ele foi decapitado por Herodes, a pedido daquela moça, daquela senhora que não era senhora. Uma bandidinha que havia lá naquele tempo. E ele realmente, isso que você fala também é verdade. Ele conhecia muito da vida daqueles, porque ele não era todo o tempo, ele não foi toda a vida dele um essênio. Ele foi um jovem criado em casa, na casa da sua mãe e do seu pai, que era um sacerdote. E muito do que ele conhecia era da mesma maneira que Jesus conhecia, transmissão oral. Tem uma moça aí da igreja que está escrevendo umas bobagens. Ontem me deram um papel que ela escreveu para desacreditar a escritura. Uma moça da igreja, aqui, dos nossos. Não é? É, escreveu umas coisas muito sérias. Aí diz umas coisas que ele não sabe o que está dizendo. Vão para a universidade, começam a ouvir os incrédulos e daqui a pouquinho tem uma cabeça cheia de heresia. Isso é muito sério, que acontece também entre nós. Então é possível, assim, a distorção por informação de leitura, eles não tinham. Ela diz que a escritura não é fiel porque era transmitida oralmente. Nem sabe o que está dizendo, era muito mais fiel, muito mais fiel. Hoje, assim, tem tanta tradução errada do texto original, que hoje, às vezes, a gente desconfia da fidelidade das edições da Bíblia, em alguns lugares. E eu já dei alguns exemplos aqui, os irmãos não vou repetir. Infidelidade dos tradutores. Eles, não, a tradução oral não podia, a lei dizia que não podia aumentar nada, nem um til, nem uma vírgula, nada. E aquilo era transmitido assim, com uma severidade de geração em geração, de pai para filho. A sinagoga se reunia para discutir a lei de modo oral. Em vez de fazer a bobagem que nós estamos fazendo hoje, de conversar muito e estudar pouco a escritura, não é? A bobagem aqui é brincadeira minha, não é? Estou falando, me sentindo assim meio pai, não é? Meio pai de vocês, e eu amo tanto vocês. Eu não venho aqui só porque é uma necessidade de... Eu não tenho necessidade de ficar ensinando a palavra. Eu não tenho necessidade. Mas há necessidade de que estudemos juntos a palavra. Ah, essa necessidade há, porque nós somos frágeis nisso. Aquilo que é a base, hoje nós não temos transmissão oral. Hoje é impossível ter a fidelidade, porque é uma multiplicidade de textos, de traduções, que as pessoas às vezes ficam confusas. Eu disse para vocês aqui, se a Bíblia, na linguagem de hoje, desculpe, o Novo Testamento, na linguagem de hoje, ensina o incrédulo assim, se o incrédulo quiser se divorciar, então que se divorcie, está lá escrito. Como é que o incrédulo novo se converte, vem para a igreja, ele não está bem no seu casamento, quer se divorciar, aí ele lê, se o incrédulo quiser se divorciar, que se divorcie. Ah, então a Bíblia apoia o divórcio. A Bíblia, já falei aqui, né, vou repetir, talvez em benefício de alguém, a Bíblia consente na separação. A Bíblia consente na separação. Especialmente assim, o incrédulo toma a iniciativa e se separa. A Bíblia consente com isso. Está em 1 Coríntios 7, depois vocês leiam, em casa. Agora aqui não me perguntem mais nada sobre divórcio, porque o nosso assunto é outro, né? Mas a Bíblia consente na separação. Mas o divórcio com um novo casamento, esse não tem como. Jesus disse lá, está escrito em Lucas 16, 18, com toda clareza. Se um homem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E não só isso. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Quer dizer, uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu com o casal. Mas casou com a repudiada, comete adultério. Por que que comete adultério? Porque o casamento dela continua sendo em vigor. Continua em vigor. É evidente. Você não pode pegar um texto confuso lá de Mateus e interpretar Lucas à luz de Mateus. Você tem que pegar Mateus à luz de Lucas, porque esse é claro, o outro é obscuro. Ah? Mas vamos voltar para o nosso assunto. O texto de Marcos acrescenta uma das coisas que Lucas não diz, que nesta hora chegaram os escribas de Jerusalém. Está lá em Marcos 3:22. Com a maior oposição. E aí chegaram a sua mãe e os seus irmãos. Essa questão dos irmãos de Jesus nós já explicamos também aqui. Não há nenhuma dúvida que eram irmãos mesmo. Tradição católica é muito interessante. Você tem a Bíblia de Jerusalém, diz exatamente do jeito que essa tradução que nós temos na nossa mão da Sociedade Bíblica. A tradução católica é igual. A mãe e os irmãos. Esses foram técnicos muito competentes, católicos, que fizeram a Bíblia de Jerusalém, mas muito competentes. Agora, os que comentam e botaram notas de rodapé é outra gente, é outras pessoas. Então, eles botam uma nota de rodapé que diz, chamavam os primos de irmãos. Mas só que esquece uma coisa, que no grego tem uma palavra que não está no Novo Testamento, mas eu vi isso num dicionário, tem uma palavra para primo que não é a mesma, é outra palavra. Se fosse primo, usava outra palavra. E é sempre assim, a mãe e os seus irmãos, a mãe e os irmãos, a mãe e os irmãos dele. Então, se eram primos, por que não veio a tia e os primos? Não, é a mãe e os irmãos, é isso constante nos evangelhos, não é? Tiago, que se converteu no Pentecoste, não era convertido quando Jesus morreu, Tiago, irmão do Senhor, está bem claro. Adelfos tu, Kyrios, irmão do Senhor, irmão do Cristo. Adelfos tu, Kyrios, irmão do Cristo. Ah, isso não há dúvida nenhuma. Então não dá para dizer que é primo, não. É seus irmãos. Maria andava não com os seus sobrinhos, mas com os seus filhos. Não, ela só acompanhou no fim, não é? No fim ela estava lá na frente da cruz. A gente não sabe tanto quanto que ela acompanhou, né? Mas aquele grupo de mulheres não está o nome dela no meio, como nós vimos da última vez. Aí Jesus diz assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ele não, seguramente não estava desprezando a família. Não. Ele estava alargando a sua família. É diferente. Mateus 12. Em Mateus 12 nós temos uma referência igual, não é? Pequena diferença. Mateus 12, 49. Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele não estava rejeitando a sua família na carne, ele estava alargando a sua família, incluindo todos os discípulos. Portanto, também estava nos incluindo na família. Amém? Ok. E Jesus estava dizendo com essas palavras, né, que as relações da carne são inferiores às vidas entregues à vontade de Deus. Ele diz que mãe, irmã e irmão é aquele que faz a vontade de Deus. As relações de carne ficam abaixo. Nós temos mandamentos certos sobre nossa relação com os nossos familiares que não são crentes. Aquele que não ama os seus, nem sabe como está mal. Os discípulos amam os seus queridos, incrédulos. E devem demonstrar o amor que têm que demonstrar para todas as pessoas, especialmente com os seus parentes. Aí está também, não, um grande perigo. O grande perigo vem dos nossos parentes, amigos, que tentam nos dissuadir de fazer a vontade de Deus em nome da autopreservação. Aí é que está. Quando Jesus me chamou e eu terminei, mas tirei do meu coração completamente assim, num momento, o que eu tinha alimentado por anos, o desejo de ser médico. Mas me tirou assim num momento, eu já contei aqui para os irmãos como foi. Tirou mesmo. Aí vieram muitos que sabiam que eu queria ser médico. Dizer, mas como? Você vai, não vai querer ser médico? Você achava uma coisa tão importante para a sua vida, para você, e agora você não vai mais ser médico? O perigo não vem, às vezes, das oposições declaradas, mas dos amigos, às vezes da igreja, que vem nos dissuadir de fazer aquilo que Deus quer de nós. Não basta a gente ser tentado pela própria concupiscência, ainda vem os amigos tentar, né? Esse é o grande perigo para nós, né? Ok, agora vamos passar para o segundo incidente, que é Jesus acalmando a tempestade. Não foi muito depois desse incidente, porque diz que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Um outro evangelho diz que Jesus chegou a convidar os discípulos para ir a um lugar à parte e repousar, pois não conseguiam nem comer, como já foi dito, está no evangelho de Marcos. E nesse episódio, nessa ocasião, Jesus não podia nem parar para comer. É verdade que quando ele chegou entre os samaritanos e os discípulos foram à cidade comprar alimento e voltaram com comida e disseram: come, mestre. Ele falou: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Nem ligou para a comida que os apóstolos trouxeram. Nem se fala no texto que ele comeu a comida que eles trouxeram. Para ele a comida era outra. Sabe, há umas coisas interessantes que acontecem com os discípulos de Jesus quando são envolvidos num ministério específico. Isso acontece comigo muito. Quando eu estou ministrando a palavra, eu não sinto nada de fome, de cansaço. Aí depois, quando eu chego em casa, a Suzy e eu subimos a escada lá, a Suzy vai para o apartamento dela, eu entro no meu, aí eu me atiro numa cadeira. Aí estou cansado. Mas enquanto eu estou aqui, estou de pé, estou falando, não tem cansaço, não tem nada. Aí eu posso ficar, só que depois vou ter maior cansaço, né? Mas devo ter fé que não vou ficar mais cansado, né? Então, em conexão com a vinda dos seus parentes, e depois de ministrar ali, ele mesmo é quem decide. Ele diz: vamos passar para outra margem do lago. É Jesus quem toma a iniciativa, não são os apóstolos, não são os discípulos, é Jesus. Segundo o outro evangelho, diz: e repousemos. Aí ele estava tão cansado mesmo, que ele adormeceu logo. Ventilador está toda hora me levando à página da Bíblia. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Ficou tranquilo. Tem um dos textos, eu agora não me lembro em qual texto está, se é de Mateus ou Marcos, que ele pegou um travesseirinho e deitou-se. E a tempestade não o acordou. era violenta. O texto original diz catebe, bem de catabaino, caiu forte, sobreveio repentinamente. Esses dias vem assim aqui em Porto Alegre e aqui no Rio Grande do Sul, as tempestades vêm tão repentinamente que eu me lembro desta que veio repentina. Cai a tempestade, de repente, parece que cai mesmo. Né? E a preocupação dos discípulos é bem manifesta. Né? Eles eram profissionais do mar, daquele mar. Alguns deles, né? Não todos, mas alguns deles eram profissionais daquele mar. Eles não eram aprendizes temerosos, por isso imaginamos que violenta foi essa tempestade, não? Se eles ficaram com medo, não. Porque foi uma tempestade muito forte mesmo. Jesus dormia. E eles foram aguentando até que não aguentaram mais. Aí chamaram o Senhor. Versículo 24 diz, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, estamos perecendo. É muito interessante que eles pensam, a crença deles, muito divulgada ao tempo, é que se alguém morresse no mar, ia para o lugar onde iam os demônios, abissos. Eu estou pronunciando na forma mais popular possível do grego koiné, era abissos, abismo. Nós vamos voltar a esse abissos daqui a pouquinho, por causa dos porcos, que foram para o abissos. A profundidade é considerada a habitação dos demônios. Havia um grupo que pensava que era debaixo da terra e outros que pensavam que era no fundo do mar. E eles estavam com medo de ir parar nesse lugar, se perecessem no mar. Eles temeram duas vezes. Eles temeram quando a tempestade veio e depois temeram, diz o versículo 25, quando Jesus falou com eles, depois de acalmar a tempestade, o texto diz, eles, possuídos de temor. Aqui é temor, medo, não é temor, respeito. E admiração, aqui sim, respeito. Diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e as ondas repreende? Aqui mostra-se que eles ainda não tinham compreendido quase nada sobre quem era o Senhor. Por isso, quando Jesus perguntou, quem dizeis que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Aí eles responderam, uns dizem que tu és um dos profetas, Jeremias, Isaías, Elias, algum dos profetas. E Jesus disse, não, mas eu quero saber o que, que vocês dizem sobre quem eu sou. E aí que Pedro deu aquela resposta tão forte, tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Assim que acorda, Jesus acalma a tempestade. É interessante, ele repreende a tempestade. É isso que nós gostamos que ele faça. Nós gostamos que ele faça, que ele acalme as tempestades que nos sobrevêm. Não é, amados? Ah, nós gostamos. Mas ele faz mesmo. Porque ele é misericordioso e faz. Mas ele também pergunta, onde está a vossa fé? O que, que ele quer dizer com isso? Por que, que vocês não repreendem a tempestade? Por que que vocês mesmo não repreendem a tempestade? Eu continuo dizendo assim, ó, nós recebemos, continuamos recebendo pedidos de oração, ontem vieram alguns. Assim, ó, vínculo, parente ou pessoa mais próxima entre nós. Não tem. Tem sim. Você que pediu, que fez o pedido de oração, é o vínculo. É que nós pensamos que é vínculo só quem já é batizado. Mas é um erro tremendo nosso. É puro egoísmo eclesiástico, religioso. Pensar que vínculo é só quem é batizado e nos foi indicado, consentido pelo presbitério que é nosso discípulo. Tem outro pedido aqui de uma pessoa dominada pelo alcoolismo, já com alguma idade. Está em perigo de morrer por causa do alcoolismo. Tem 72 anos de idade. Não conhece o Senhor. Mas já devia conhecer por meio daquele que fez o pedido. Pelo menos alguma coisa, um testemunho do Senhor. É claro que quer dizer que não conhece o Senhor como a pessoa que faz o pedido. Mas alguma coisa está equivocada. É que nós sempre passamos para outro a responsabilidade de exercer a fé. Meu irmão, minha irmã, você está aqui fazendo estudo da palavra de Deus, não transfira aquilo que Deus já lhe deu para você exercitar, a sua fé. Às vezes nós queremos assim, não tem nada errado em pedir para a igreja orar, nada de errado nisso. Devemos pedir, peçamos uns aos outros, especialmente assim quando nós estamos nos sentindo fracos, se aproxima de alguém e diz, ah, ora por mim, meu irmão, não estou bem. Sejam sinceros, não procura ter uma imagem de você mesmo errada. Estou lendo um livro que me ajudou muito, o título do livro já diz tudo. Eu já fiz referência aqui, o impostor que vive em você. O impostor que vive em você, do Breno Manning. Aí nós criamos uma imagem de nós mesmos que não é verdadeira. E nós ficamos respaldados por essa imagem que nós damos de nós mesmos. Esse livro foi uma sacudida muito forte comigo. Um dia olhei no espelho e disse, ô fariseuzinho, o que está fazendo aí? Eu gosto muito de conversar com o Moisés no espelho e dizer-lhe umas boas. Às vezes é Deus quem diz, às vezes sou eu, mas eu às vezes sou mais severo que Deus. Deus é tão bondoso que eu sou mais severo do que Deus é. Ele é bom. A Jesus pergunta, onde está a tua fé? Os discípulos não responderam. Eles não responderam nada. É verdade que eles estavam bem assombrados pela calmaria que se fez, pela bonança que veio com a ordem de Jesus, mas eles não responderam. Segundo outro evangelho, ele diz assim, por que sois assim tímidos? Onde está a vossa fé? E nós já comentamos isso aqui, não é? Num outro contexto. A timidez é vista como pecado. Por quê? Porque a proteção do eu é esse impostor que quer ser protegido. Então nós não queremos tomar nenhum passo ousado para depois ninguém dizer, ah, ele ora e não acontece nada. Tem um colega lá da Bahia que quando vai para um funeral, ele manda o morto levantar. Ele nunca levantou. Alguém disse, alguma vez levantou? E esse colega respondeu, não levantou, mas vai levantar. Esse é que eu chamo de fé. Isso é fé. Quando eu vi o irmão que tinha a lancheria aqui, vi de roda aqui, eu não aguentei. Digo, mas como? Esse irmão estava andando tão bem, agora vem de roda. Eu disse, levanta dessa cadeira e anda. Ele levantou e andou e está andando. Ele ainda está com uma mão, agora ele me estendeu a mão esquerda. Eu disse, não senhor, eu quero a outra, a direita, está caída. Aí disse, está difícil. Eu digo, não, eu quero a direita. Aí ele pegou com a esquerda e levantou a direita. Mas nós temos que exercitar a nossa fé. Por que as pessoas têm que pedir sempre para um pastor orar? Porque nós não exercitamos a nossa fé. Nós achamos que, eu já falei isso aqui, achamos que a oração do pastor tem mais chance. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Isso não é bíblico. A fé é um dom de Deus para ser exercitado, para funcionar. E vocês não transfiram para outros aquilo que Deus quer que vocês façam e deu-lhes a fé para isso. Graça que disponibiliza a fé para os que são dele, é graça. Então, não vamos fazer a graça de Deus em vão, não é? Não é só no evangelismo, não, é para tudo, para todas as coisas. Se Deus quer que você diga uma palavra para um parente seu, para a mamãe até, para o papai, façam com amor, mas façam. Colega de trabalho, estimulem uns aos outros também, pela fé, estimular uns aos outros. Sabe que exortar, que alguns pensavam que era repreender, não é repreender, exortar é estimular. Estimular. A verdadeira fé e a palavra profética é para isso, para edificar, não é para levantar a pessoa, para servir de suporte para a pessoa, para estimular a pessoa. Isso que Jesus estranhou os discípulos, até agora os meus discípulos, onde é que está a fé? Jesus sempre se admirava da fé, quando havia. A Bíblia fala de três vezes que ele se admirou. Da mulher sirofenícia, hein? Do centurião e da sua cidade natal, ele se admirou da incredulidade deles. Foi o único lugar, a cidade de Jesus, Nazaré, onde não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Houve lugares em que Jesus curou todos os enfermos que lhe trouxeram, mas na cidade dele não, por causa da incredulidade. Eu fico pensando assim, quando nós estamos aqui cantando, num culto de ceia, está cheio o salão aqui, culto de ceia, e nós cantando com todo vigor, não é? E alguns até pulando. Eu pulo para o procuração, né? Passei procuração ao Moacir para pular no meu lugar, né? Já faz tempo que eu passei procuração, porque eu antes pulava, mas agora não dá mais. Então eu pulo para o procuração. Você já viu falar sobre isso? Mas eu por dentro estou pulando. Eu fico me perguntando assim, onde está a nossa fé? Se Jesus estivesse aqui vendo o nosso entusiasmo, eu não vou dizer que é carnal, porque eu acho que não é carnal. Eu acho que não é. Eu acho que é entusiasmo dos irmãos que amam o Senhor e manifestam seu amor, seu louvor ao Senhor de todo o coração. Não é carnal. Mas será que a nossa fé corresponde a esse nosso vigor no cântico? Eu deixo a pergunta com os irmãos, porque eu tenho feito para mim mesmo essa pergunta. Onde está a vossa fé? Eu queria comentar com vocês, acho que eu comentei contigo, né, Suzy, sobre o Wesley com os moravianos, né? É uma tempestade no mar. Está no diário de Wesley, eu li, tem detalhes no diário de Wesley sobre isso. Atravessando num navio à vela, vocês imaginam, lá no século XVIII, não é? E no início do século XVIII, no navio à vela, atravessando da Inglaterra para os Estados Unidos. Aí está lá, um grupo de moravianos lá, irmãos muito robustos na fé. Aí bate uma tempestade. Aí todos os moravianos cantando, todos alegres, até as criancinhas cantando. E o Wesley lá, louco de medo de morrer. O Wesley. Foi bom para ele. É sempre quando acontece uma coisa assim, que a gente está frio, como eu estava, quando a gente está preocupado, se sentindo fracassado. Eu disse para a Suzy, eu um domingo coloquei o colete clerical, usava colete clerical, eu botei colete clerical, fui para frente do espelho antes de ir para o culto, e eu falei para a minha imagem, né? Lá vai tudo de novo, né? Um bom profissional da igreja. Todo arrumadinho. Religiosamente arrumado. Por fora. Por dentro, em grande luta. Mas quando vem uma coisa assim, a pergunta de Jesus vem, onde está tua fé? Aí Wesley disse, vendo os moravianos cantando, e ele depressivo num canto do navio, com medo de morrer afogado. Ele chegou à Inglaterra, passaram pela tempestade, se salvou todo o navio. Ele chegou na Inglaterra e disse, não dá para continuar assim, tem que acontecer uma coisa. E aconteceu. Wesley teve duas experiências notáveis, uma em Aldersgate, que foi quando ele sentiu seu coração aquecido e que Jesus tinha realmente morrido pelos seus pecados. Ele disse, sim, pelos meus pecados, diz Wesley. E depois em Fetter Lane, quando ele foi cheio do Espírito Santo, junto com mais 59 irmãos, eram 60. No diário de Wesley tem até um desenho com o lugar onde eles estavam, tudo no chão, deitadinhos no chão, buscando a presença do Senhor. Tem tudo numerado com os nomes, e os nomes das pessoas que ocupavam aquele lugar onde está numerado. Que bênção, né? Que guardou isso. O Wesley era muito detalhista, e guardou isso para edificação dos leitores no seu diário, né? Ele diz, é impossível anunciar verdadeiramente o evangelho por dever. O evangelho tem que ser anunciado por fé. Sem fé, você sabe, né? O que disse Paulo, impossível agradar a Deus. A pergunta de Jesus é uma pergunta muito forte. A pergunta que devemos fazer para nós mesmos é, eu anotei aqui na minha folha, algum barco pode afundar com Jesus dentro? Você sente assim, está balançando, né? Está balançando. A sua vida está como um barco balançando. O barco não pode afundar com Jesus dentro. No tempo da denominação, a gente cantava alguns hinos muito inspiradores, e tinha um que a gente cantava, o vento em fúria, o rijo mar, ou a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão a nau tragar, que leva o dono da terra e dos céus. Bonita letra, não é? Cantávamos isso. Nem sei se sentíamos tudo que devíamos sentir quando cantávamos. O vento em fúria, o rijo mar, a ira dos homens, ou o gênio do mal, jamais poderão a nau tragar, que leva o dono da terra e céus. Eles temeram, né? Eles disseram para Jesus: estamos perecendo. É um verbo numa forma do passivo no grego. Estamos sendo destruídos. Se o barco afundasse e eles morressem, é muito interessante, tudo que Jesus representava pereceria também. Eles eram os iniciadores da igreja. A tempestade não perturbou o Mestre, o Senhor, o nosso Salvador. Não, não o perturbou. A maneira de Jesus repreender a tempestade assinala um fato, que ele sabia que por trás da tempestade estava Satanás. Ele fala como se o mar tivesse ouvidos, e o vento também, e personalidade. Porque ele está falando com quem está por trás desses fenômenos aí. Está na hora de, em Porto Alegre, a gente fazer a mesma coisa. Vocês já experimentaram repreender o vento e o mar? E as águas, a chuva, a tempestade? Olha, meus amados, no fim de semana passado morreram 7 pessoas no Rio Grande do Sul por causa da tempestade. Houve um caso muito triste de um rapaz com 21 e sua esposa com 19. Saíram para consertar alguma coisa fora, na hora que estava começando a tempestade, um raio veio sobre eles e a moça partiu. É que nós ficamos guardadinhos na nossa casa e nem pensamos o que está acontecendo por aí. Se nós todos nos uníssemos a repreender, paredes não caíam sobre as pessoas como caíram em vários lugares. Aqui em Porto Alegre, ali na Avenida Brasil, os discípulos não conheciam, mas nós conhecemos. Quem é este? Quem é este? Quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Acho que esse texto que nós lemos está sendo um chamado grande para nós, não é, amados? Hein? Nós começamos muito alegres com o nosso diálogo, mas nós temos que terminar alegres porque recebemos do Senhor uma missão. Ele confia, ele não tem outros. Ele não vai mandar os anjos para fazerem o que ele quer que nós façamos. Tarefa da igreja: interceder, orar, exercitar a autoridade do nome precioso de Jesus. E finalmente, o barco chegou onde tinha que chegar. Os discípulos ficaram muito impressionados e o texto termina aí. E aí, tendo atravessado o mar, chegaram na terra dos Gerazenos. Eles também eram israelitas na sua origem, não é? Não eram estrangeiros. Não é? Alguns comentaristas dizem que eles eram uma mistura, eu não sei. E logo ao desembarcar, veio da cidade, a cidade era uma outra aldeia lá do outro lado do mar, né? Ao seu encontro, um homem possesso de demônio, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma. Porém, vivia no meio dos sepulcros. Sempre quando fala deserto no Novo Testamento, os irmãos não devem pensar como um lugar arenoso, como um deserto assim do Saara. Lugar deserto quer dizer um lugar ermo, fora da cidade, fora da aldeia. Lugar solitário. Não temos que pensar que eles saíam assim, já encontravam uma cidadezinha ali, logo depois, com uma estradinha boa para andar de automóvel. Esqueçam essa imagem da Judéia, do tempo de Jesus, em comparação com ir daqui para Gravataí. Não tem nada de parecido, nem parecido. Aliás, a distância daqui a Gravataí é maior do que a distância entre Jerusalém e a Samaria. É? João Nelson disse aqui, quando ele deu o seu relatório, né, era que é tudo pertinho, disse João Nelson. É tudo pertinho. Por que é pertinho? Porque agora se desloca lá de automóvel. Eles andavam se deslocando de automóvel. Cansaram de visitar todos os lugares em pouco tempo, porque é tudo pertinho. Aqui nós temos um problema, né, sério. Um homem completamente atrapalhado pela presença dos demônios. Quero falar primeiro sobre a destruição dos porcos. Somente duas vezes, segundo o Evangelho, Jesus usou o poder para fazer alguma destruição. Um foi a figueira estéril, nas vésperas da sua paixão. E agora os porcos, 2.000 porcos que foram parar no abismo a pedido dos demônios. Nós nunca questionamos algo que Jesus fez, né? Mas eles questionaram os discípulos. Ah, mas a figueira ficou, secou. E os da cidade pediram para Jesus sair da cidade deles. Uma grande perda econômico-financeira. 2.000 porcos no abismo. A verdade é que eles não podiam ter tais animais como os judeus. Como os judeus não podiam criar porcos. Eles estavam contra a lei. Tem dois lugares isso, sim. Deixa eu chegar mais perto, irmão. É. Não pertencia àquela região de cidades que eram greco-romanos? Não eram greco-romanos, não, eles eram judeus. Eles eram muito misturados, mas eram judeus. Parece que essa região de Gadara. Mas Decápolis não quer dizer que era romano, mas toda a Palestina era romana. Não, lá não. Pode ficar certo que não era colônia de romanos. Ah, não, isso não era. Essa região, Rubem, Gad e Manassés. Não, pode ficar certo que não era região habitada por romanos. Não, esse homem, esse endemoniado não era romano, não. Se fosse romano, as coisas contadas aqui iam dizer que ele era romano. Não era, eles eram judeus, misturados, mas judeus. Como o judeu de Porto Alegre. É muito interessante o judeu de Porto Alegre. A gente sempre encontra os judeus de Porto Alegre na quinta-feira de manhã, quando nós vamos tomar o nosso café, os que se reúnem para orar aqui. Aí nós encontramos judeus ali no restaurante, ali no bairro que é mais de judeus mesmo, ali no Bonfim. É muito interessante o tipo de judeu que temos aqui. São judeus muito secularizados, né? Os judeus são assim, eles vão tomando as cores locais e misturando, e se misturando, se separando e se misturando. São os dois fenômenos deles. Isso não é conosco, isso é com com eles. O submundo dos espíritos malignos aparece neste acontecimento. Três mundos se encontram nessa história: o submundo dos espíritos malignos, o mundo da experiência humana e o mundo de Deus. Aparece bem claro. O submundo dos espíritos malignos desejam sempre uma base material viva, especialmente pessoas, para manifestarem os seus imundos propósitos. Sempre. E isto explica por que eles resistem tanto à ordem de sair. Ah, mas que coisa! Ao longo dos anos, minha experiência nesse sentido é, às vezes, até dolorosa. Porque confrontado com pessoas endemoniadas, eu ando meio desconfiado das nossas reuniões aqui, porque não aparecem pessoas endemoniadas. Alguns pensam que nós somos muito espirituais, por isso que não aparecem. É um engano. Então Jesus não era espiritual. Por onde ele andava, se manifestavam os demônios. É onde está o poder do Espírito Santo que os demônios aparecem. Ou é outra coisa. Nós temos pouco contato com os homens do mundo que estão sem Deus e por isso não aparecem endemoniados. De vez em quando aparecem. De vez em quando aparecem. Lá no início, quando nós estávamos num pleno avivamento, no início, saindo das denominações e nos reunimos na Wesley, o que aparecia de endemoniado? Brincadeira. Eu estava dizendo para a Lígia que estava achando falta da Isabel entre nós, porque a Isabel está cuidando da mãe dela, ela passa a maior parte do tempo cuidando da mãe. Mas na outra reunião, na outra segunda-feira, sem ser na penúltima segunda-feira, não a da semana passada, Adal, a outra Isabela estava aqui no culto com a gente. Oh, a Isabel deu um trabalho tremendo. E os demônios não queriam largar a Isabel. Quando eles encontram uma base material viva, imagina que eles precisam de um ser vivo para se manifestar, nem que seja porco. Por isso que eles sabiam o que Jesus ia fazer. Assim, não nos deixa por aí soltos. Manda para os porcos, então. Jesus consentiu. Nada melhor para um demônio do que um porco. Não, melhor é que eles não estejam em nada, né? Mas Jesus achou que era melhor que eles estivessem nos porcos, e era uma legião tão grande que 2.000 porcos foram precipitados. Não sabemos se todos os porcos estavam com demônios, mas os porcos empurraram uns aos outros, não sabemos como é que era, né? Mas eles resistem a sair onde eles estão. Ah, resistem mesmo. Nós não devemos ficar surpresos quando damos ordem a um endemoniado para sair e ele resiste. Devemos pensar duas coisas. Primeiro, eles resistem muito mesmo. Segundo, como é que está a nossa fé? Em Lucas 11, dá um pulinho aí para o capítulo 11, versículo 24... Jesus falando, hein? Quando o espírito mundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Jesus está dando um outro ensino. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Pior, 7 no, na Bíblia sempre significa completo, coisa completa. Piores do que ele, e entrando, habitam ali. O último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Casa varrida e adornada, preparadinha, mas sem o Espírito de Deus. Aí os demônios vêm de novo. É Jesus quem diz que eles andam nos lugares áridos procurando repouso. Isto é, um ser vivo, especialmente uma pessoa em quem se manifestar. E disse Jesus, diz que eles não têm descanso. Eles temem o abissus, o abismo, a profundidade. Eles disseram para Jesus isso, pediram para não os mandar para o abismo. É o versículo 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Eles temem a autoridade de Jesus, está bem claro no versículo 28, e reconhecem do mundo espiritual, eles sabem quem é Jesus. Os demônios sabem. Tem uns homens lá no livro de Atos que quiseram fazer o que os apóstolos faziam. E o demônio disse para eles, não, mas nós sabemos quem é Paulo, quem é Jesus, mas vocês nós não sabemos quem são. Eles temem a autoridade de Jesus. Versículo 28 diz, que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. A presença de Jesus era suficiente para atormentar o demônio. Já sabia que não ia poder ficar no Gerazeno. Estava confrontado com quem tem toda a autoridade. Isso é o submundo dos espíritos malignos. E o mundo da experiência humana. O homem sujeito à atividade demoníaca. Algo terrível. Conforme Mateus, até eram dois. Mas um deles era o que estava pior. Outros também sofriam opressão. Ele estava separado de si próprio, ferindo-se com pedras, diz Marcos. Separado dos outros, nos sepulcros. Não pode viver em sociedade. Separado de Deus, que tenho eu contigo? Versículo 28, mundo da experiência humana, a experiência do homem oprimido pelos demônios. O mundo de Deus, Jesus tem completo controle. Ele veio para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Ele manda os demônios saírem e os porcos se precipitam no abismo. E o que acontece depois no mundo de Deus com o endemoniado? Assentado em perfeito juízo, versículo 35. Aos pés de Jesus, lembrei logo que essa era a posição que nós vimos que Maria gostava, né? Maria, irmã de Lázaro. Aos pés de Jesus. Com seus discípulos, recuperado para Deus, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Versículo 38. Tudo o contrário do que o diabo faz. O diabo separa, tira o juízo, fica desnudo, vai no meio dos sepulcros. Com Deus, está assentado, em perfeito juízo, aos pés de Jesus, e roga-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus quer que ele seja útil no reino. Vai e conta para os teus o que o Senhor te fez. Jesus tem completo controle. Agora, a natureza do seu controle Ele não perde a autoridade, mas a natureza do seu controle depende da atitude das pessoas. A cidade não o quis. Esta cidade do Gerazeno não o quis. Versículo 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Estavam possuídos de grande medo. Interessante, não entenderam nada. E não valorizaram a cura. Eles nem entenderam a cura e não valorizaram a cura. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Certamente para Cafarnaum. Jesus volta para a Galileia. Amados, sim, pode falar, meu irmão. É, o abismo que eles pensavam que estava ou no debaixo da terra ou no fundo do mar, né? Era a crença do tempo, isso nós vimos na reunião passada. É, mas essa palavra quer dizer também muita gente, muitas pessoas, pode também significar multidão. Né? É legião porque são do mesmo tipo. Os soldados de uma legião, todos uniformizados do mesmo jeito, sob as ordens de um centurião. Essa é a habitação dos demônios mesmo. É o lugar dos mortos, sim, mas a crença popular era que era no fundo do mar. Isso mesmo, o Hades. Alguma outra pergunta? Ainda temos alguns minutos, podemos aproveitar. É, Jesus, quando ele ia para outra região, quando ele foi a Sirofenícia, não era habitada principalmente por judeus, mas também era dos judeus. Tanto que Jesus disse à mulher sirofenícia, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, quer dizer, os gentios. Ele não foi, ele veio para os seus, ele não veio para os gentios. Mas a influência era gentil. Você tem razão nisso, a influência era gentílica nessa região, mas não só ali. Vejam bem que ali era a Galileia, era chamada a Galileia dos gentios. Era a terra de Jesus, a terra do seu ministério. Cidades que foram muito trabalhadas por Jesus. Cafarnaum e as outras cidades dali, Jesus até pronunciou, disse a respeito de Corazim, e Betsaida e Cafarnaum, Jesus pronunciou, se lá em Sodoma e Gomorra tivesse feito sinais que se fazem aqui entre vocês, eles teriam crido lá. Sim, do outro lado, do outro lado do mar. Sim. É, tinha influência, mas eles, esse homem e os habitantes eram judeus, normalmente judeus, sob influência, mas toda a Judéia estava sob influência grego-romana. Grega não, era influência romana mesmo, né? Grego pela cultura, sim, meu. É, porque a mulher é que gerava, né? É, mas vejam bem que nós temos esse fenômeno com Saulo. Sabe que o nome de Saulo é realmente Saul. O nome dele era Saul, aquele rei, não é? Aquele rei, o primeiro rei que houve em Israel, quando os judeus pediram um rei, e Deus consentiu e foi escolhido Saul. Mas esse é o mesmo nome, não é? E depois ele mudou para um nome grego. Um nome romano, que quer dizer realmente pequeno, porque ele era de baixa estatura. E Paulo quer dizer pequeno, não quer dizer grande, não, como alguns pensam. É, mas é caso especial, porque tendo cometido pecado, lhe serão perdoados. É um caso especial, não é qualquer doença para chamar os presbíteros. Pobre dos presbíteros, não é? Vão viver de casa em casa, orando. Não vão fazer outra coisa, só vão fazer isso, né? Se os presbíteros vão ser chamados por qualquer doencinha que qualquer pessoa tem na igreja, que desastre. Mas são casos especiais que requerem a presença da autoridade na igreja, daquele que preside a igreja, porque as potestades também têm hierarquia e eles respeitam a autoridade que é constituída na igreja. Não, não é, não, só da autoridade. Não tem nada a ver com a fé. É verdade que a pessoa com fé acaba em autoridade. É, se espera que aqueles que estão em autoridade na igreja tenham fé, não é? Mas o que se espera dos que creem, se espera de todos os discípulos, e não apenas dos presbíteros. Aí seria um desastre uma igreja que dependesse da fé dos presbíteros. Isso seria um desastre. Mais alguma questão?
O que há, minha irmã?
Ah, sim. É, vamos. Você quer explicar para os irmãos, amado? Vem aqui. Os irmãos, alguns já sabem o que ela vai pedir.
É.
De oração por causa de um enfermo, é uma criança, e é muito importante que ela já fez essa referência.
Amém. Bom, como o irmão falou da fé mesmo, acho que é um exercício, né, exercitar, tentar resumir. Nós mostramos o vídeo aqui, né, no caso, acho que em junho e julho para os irmãos, e tinha um caso do menino chamado Júlio César, né, é um menino que com 4 meses de vida, ele fez uma cirurgia de hérnia e teve parada respiratória. Automaticamente todo o sistema dele parou de se locomover, ele não mexe cabeça, não mexe pé, mão, né, e está um ano e meio, ele ficou um bom tempo, quase 8 meses internado. E aí nós conhecemos ele, no caso, começamos a orar com a família, né? E Deus permitiu que durante 6 meses ele fosse para casa e convivesse com os pais mesmo com a debilidade. Agora faz mais ou menos 1 mês, né? Eles retornaram para Porto Alegre, né? Teve uma complicação, que ele tem uma sonda que vai do nariz ao estômago dele, porque ele nunca não mama, né? E agora essa semana, sexta-feira passada, né? A mãe me mandou uma mensagem, né? Dizendo que ele começou a entrar em parada, um processo de parada respiratória, né? E que os médicos enganaram. Isso foi na sexta. Então ali, orando, pedindo para o Senhor, né, dar graça para tudo, né, que estava acontecendo na sexta. Então até achei que naquele momento o Senhor ia levar ele, no caso. Ontem, 1:30 da madrugada, uma irmã me mandou uma mensagem que faz 3 dias que os médicos não sabem porque ele continua vivo ainda. E eu creio que tem muitos irmãos que sabem, no caso, tem irmãs que têm orado, né. Então eu queria dividir com vocês essa carga em oração pela vida dele, né. Pela família, pela mãe, assim, que ela me põe assim, ó. Eu não sei o que vai ser de mim sem ele. Tá doendo muito, assim. Então ela me manda mensagem desse tipo. E eu mando a palavra, mando o amor do Senhor pra vida dela, né. Mas eu queria, assim, como família, dividir essa carga com vocês, né. E que semana que vem, né, com uma oração de fé, eu possa trazer boas notícias pra todos nós aí também. Amém.
Alguém que sente tocado pro Senhor pra orar por essa criança? Um dos irmãos? Você?
Vamos orar. Senhor, tu tá vendo o que se passa na vida do Júlio César. Tu vê o corpo dele tá parando de respirar às vezes. Senhor, a gente não pode fazer nada, mas tu é o Deus do impossível. Tu disse, acaso haverá coisa impossível para mim? Senhor, te pedimos, faz o teu milagre. Restaura, por favor, o sistema nervoso dele, restaura os pulmões. Senhor, parada cardíaca pode dar problema, mas a gente sabe que tu é o Deus que restaura, que tem prazer em curar. Senhor, se tu quiseres, e nós acreditamos que tu quer, tu pode fazer esse milagre na vida dele. Senhor, por favor, faz. Te pedimos aqui como igreja, te clamamos, são os teus filhos que pedem e tu não nega, tu não faz agravo aos teus ouvidos, tu ouve o nosso clamor, por favor, Deus, tem misericórdia da mãe dele, que ela possa colocar toda a esperança dela em ti, Senhor, por favor, livra ela de qualquer idolatria, de qualquer pecado, Senhor, em nome de Jesus. Faz, Pai, faz o teu milagre para o teu nome ser engrandecido, Senhor. Tem misericórdia, Pai. em nome de Jesus, papai. Clamamos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque nós acreditamos que tu já moveu os céus, pai. Em nome de Jesus.
Enquanto Raquelzinha orava, o Espírito Santo estava confirmando no meu coração que essa oração chegou no céu. Aleluia. Chegou no coração daquele que habita em nós, chegou no céu junto ao Pai. Amém. Amém. Ok, vamos abraçar uns aos outros no amor de Jesus.